Vamos com a ajuda de Hashem finalizar a Mishnah 1. Então nós falamos do capítulo 6, são Mishnayot. São poucas Mishnayot, mas são muito compridas. E cada uma tem bastante o que entender. Nós vimos ontem o finalzinho da Mishnah, que Rabi Meir disse que a pessoa que estuda a Torá Lishma, pois toda a lista que ele trouxe, ele terminou dizendo Mgadalto Meromamto Al Kol Hamasi. Ele é engrandecido e elevado acima de todos Ma'asim. Então nós vimos que Ma'asim pode significar sobre todas as criaturas, sobre o mundo, sobre a criação de Hashem. Quer dizer, essa pessoa acaba tendo um poder espiritual muito forte. E nós mencionamos apenas, vamos ver agora, que também Ma'asim podem ser mitzvot. Ma'asim são ações, as ações das mitzvot. Deus deu para nós 613 mitzvot. Quando cada mitzvah vem consertar algum dos órgãos da pessoa. Assim está escrito nas palavras dos nossos mestres no Talmud, que uma pessoa tem 248 órgãos, chamados Remach Evarim, Shisagidim, 365 tendões, e as mitzvot ativas são 248, as mitzvot passivas são 365. Mas, no final das contas, uma pessoa não consegue cumprir todas as mitzvot. Isso é uma pergunta famosa. Tem muitas mitzvot que são dos Kohanim, tem mitzvah que é dos reis, tem mitzvah que é para quem tem um campo, tem mitzvot que são para quem tem rebanho, e assim por diante. Então tem mitzvot, cada mitzvah é para um grupo específico. Não quer dizer obrigatoriamente que todo mundo vai ter aquela mitzvah. Algumas mitzvahs são para todo mundo, mas nem todas. Além disso, tem mitzvot que dependem de uma situação. E se a pessoa não tiver aquela situação, nunca vai fazer aquela mitzvah. Por exemplo, resgatar o primogênito, Pidyon HaBen. Só se a pessoa tiver um filho primogênito, e nem o pai nem a mãe são Levim nem Kohanim, então já não é todo mundo que vai cumprir essa mitzvah. Mitzvah de Shiluach HaKen, por exemplo. Se a pessoa vê no meio do caminho um ninho com ovos, um pássaro, ele vai afugentar o pássaro para pegar os ovos. É só se acontecer que justo aparece, senão não tem essa mitzvah. E assim vai, ou mitzvah de casamento, é uma vez na vida, mitzvah de divórcio, a pessoa espera, não precisa cumprir. Não, mitzvah, se a pessoa precisa, tem uma forma de ser feito. E assim por diante. Então, no final das contas, não dá para se cumprir todas as mitzvot. Fora que, grande parte das mitzvot é só na época do templo. Nós, hoje em dia, não temos todas as mitzvot. Quantas mitzvot nós temos hoje para cumprir? Nós temos hoje 270 mitzvot para cumprir. Dá 613. Dizem nossos mestres que tem até uma dica para isso. No livro de Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, onde está escrito Ani Yesheina Velibi Er. Eu estou dormindo e meu coração está acordado. Er, acordado, tem o valor numérico em hebraico de 270. Ain, 70. Reish, 200, 270. Quer dizer, quando o meu Beit HaMikdash está dormindo, que nós não temos Beit HaMikdash, o meu coração, pelo menos, pode continuar vivo com e acordado com 270 mitzvot que nós temos para cumprir. Então, nós temos no máximo 270 mitzvot. Como é que nós falamos? Tem mitzvot que é dos Kohanim, mitzvot que é dos homens, mitzvot das mulheres, mitzvot de quem tem um campo, mitzvot para coisas de negócios e assim por diante. Então, se a pessoa não passa para aquela situação, ou não faz parte daquele grupo, já não tem todas as mitzvot. Então, vem a pergunta famosa: como pode se cumprir todas as mitzvot? Uma resposta que nós já várias vezes abordamos, é com união. Cada um do nosso povo cumpre um X de mitzvot, que faz parte das obrigações que competem a ele. Se todos nós estamos unidos e nós ajudamos uns aos outros, automaticamente as mitzvot dos outros fazem parte de um corpo só. E aí nós estamos indiretamente cumprindo as mitzvot. Essa é uma das respostas. A outra resposta é justamente o que o Rabi Meir está falando. Se você estuda a Torá Lishma, então você vai estudar todas as áreas da Torá. Você vai estudar a respeito de todas as mitzvot da Torá. E você está estudando isso simplesmente por Deus, pelas mitzvot, pela Torá, para entender, para compreender, para se aprofundar. Deus vai considerar como se você estivesse cumprindo aquela mitzvah. Você estuda tão fundo, tão profundo, e você tanto quer entender sobre aquela mitzvah, mas eu não posso cumprir. Por quê? Pelo motivo que for. Quer dizer, não sou correndo, ou não estou nessa situação, ou coisa parecida. Deus considera como se a pessoa estivesse fazendo aquela mitzvah. Se nós vemos também no Talmud, sobre o versículo que está escrito em Vayikra, Zot haTorah laOlá laMincha, etc. Esta é a lei, esta é a Torá para os diversos tipos de oferendas. Diz o Talmud que todo aquele que se estuda, que se ocupa do estudo da Torá, é como se ele estivesse fazendo Olá, Mincha, Hatat, Yasham, todas as oferendas diversas que tinha. Quer dizer, quando a pessoa estuda e se aprofunda a respeito das oferendas, é como se ele estivesse fazendo as oferendas. Inclusive, entre parênteses, é um dos motivos pelo qual, de manhã cedo, nós falamos na reza sobre as oferendas, já que nós não podemos fazê-las, porque não temos o templo. Pelo menos, nós estudamos a respeito, pronunciamos a respeito, e dessa forma é considerado como se nós estivéssemos fazendo. Então, esse estudo faz com que a pessoa se eleve acima das mitzvot, quer dizer, sobre todas as mitzvot. Que é como se a pessoa estivesse cumprindo todas as mitzvot. Mais um detalhe é que Rabi Meir está finalizando a Mishnah falando, olha, tudo isso que eu falei para você, que uma pessoa que estuda a Torá Lishma recebe, ainda não é nada. Porque Hashem Hashem eleva e engrandece essa pessoa acima de tudo que você pode imaginar, acima de todas as ações que você pode imaginar. Quer dizer, nós não temos nem ideia o quanto essa pessoa é privilegiada e o quanto essa pessoa é recompensada. Sobre isso dizem nossos mestres no Talmud, sobre o versículo que está escrito em Yeshayahu, que nenhum olho consegue ver a não ser Deus. Diz o Talmud que esse versículo está falando sobre as pessoas que estudam Torá Lishma. Pessoal que estuda Torá Lishma, nós não temos a mínima ideia, ninguém, nenhum olho consegue imaginar e enxergar o que vem a ser a recompensa que essa pessoa vai ter. A não ser Deus. Só Deus sabe o que essa pessoa vai receber de recompensa. Então isso também era mesmo aqui falando. Que tudo isso que eu falei ainda não é nada. Porque é muito acima do acima que você pode imaginar a recompensa que essa pessoa recebe pelo seu estudo da Torá. Então quer dizer, no final das contas, que uma pessoa que estuda a Torá Lishma de verdade merece tanta coisa como o Rabi Meir falou aqui nessa Mishnah. Mas não é todo mundo que chega ao nível de estudar a Torá dessa forma, sem nenhum interesse. O Rabbi Chaim Vital escreve, o famoso aluno do Arizal, escreve na sua introdução ao seu livro Etz Chaim, qual a pessoa que lê esta Mishnah e não rolam lágrimas dos seus olhos ao ver em que nível a pessoa está? Infelizmente, nós não conseguimos chegar ainda a esse nível de estudar Torá puramente pela ordem divina e puramente pela Torá e puramente por Deus. E aí nós podemos entender a continuação, quer dizer, o que vai levar à próxima Mishnah. Quanta vergonha que a Torá acaba passando, ou quanta ofensa a Torá passa, que todo mundo poderia estudar ela muito bem estudada, mas infelizmente ela fica coitada, abandonada. Nós não estudamos ela como nós deveríamos. E é sobre isso, então, se Deus quiser, nós vamos ver depois na Mishnah 2, que Rabbi Yoshua vai falar, que todo dia sai uma voz celestial do Monte Horev e anuncia oi vavoi para as criaturas que ofendem a Torá. Então, no final das contas, Rabbi Meir está falando aqui sobre tanta coisa boa que a pessoa pode merecer se estudar a Torá Lishma. Se nós não conseguimos estudar a Torá Lishma, pelo menos vamos tentar chegar lá. Pelo menos tentar tirar motivações externas e tentar estudar a Torá simplesmente porque Deus ordenou. Simplesmente por Deus, simplesmente para poder se aprofundar na sabedoria divina, saber e conhecer aquilo que Deus transmite para nós.